Boa tarde, gente.
Boa tarde.
Vereadores, Valdez, Marina. Boa tarde a vocês. Nós concluímos agora a reunião onde participaram os governadores do Centro-Oeste e da Amazônia Legal, onde nós discutimos e ouvimos todos os governadores no sentido de apontar dois caminhos. Um, o atendimento emergencial para a contenção dos incêndios e ouvir dos governadores sugestões e pleitos. E neste aspecto nós pedimos que seja formalizado o mais rápido possível os pleitos, assim como nós também pedimos que fosse dado capilaridade às ações envolvendo também os municípios, já que eles possuem um potencial com guardas municipais e tivemos uma presença também de duas associações nacionais de prefeitos, a FNP e a CNM, que também falaram na mesma direção. Então nós vamos recepcionar nos próximos dias todo esse pedido de ajuda. Dois estados já formalizados, os outros devem formalizar hoje, amanhã ou depois de amanhã, e nós estamos avaliando e autorizando de forma sumária. Como vocês já viram, foi publicado já o primeiro crédito de outros que serão publicados, no valor de 514 milhões, assim como falou também no BNDES, já até semana que vem está autorizado e liberado um pouco mais de 400 milhões de reais para apoio aos corpos de bombeiros desses estados da Amazônia Legal, para compra de materiais, equipamentos, viaturas, o que já soma aí os dois juntos perto de R$1 bilhão, e outros créditos serão publicados na medida que os governadores apresentem e materializem suas demandas, tá certo? Esse é o primeiro aspecto, é o aspecto emergencial, mas nós pautamos também para que seja ato contínuo, para depois que sair da emergência o problema não seja esquecido. Nós queremos emendar com a estruturação e reestruturação da Defesa Civil Nacional, com as defesas civis dos estados, dos municípios e também dos corpos de bombeiros estaduais e alguns municípios que também possuem corpo de bombeiro municipal. O que nós queremos é fazer um novo arranjo envolvendo estruturas regionais de resgate, de apoio, de incêndio, não só de enchente, mas de incêndio e de apoio regional com maior capilaridade e mais rapidez da ação, com estrutura mais leves na ponta, onde possa, principalmente no caso de incêndio, que a diferença de tempo, de horas, faz muita diferença no resultado ou no estrago que você terá. Então nós vamos trabalhar isso em paralelo, as questões emergenciais e de uma nova estrutura que este ano ainda a gente quer programar, contratar e já iniciar a montagem de uma nova estrutura no país, mais capilar e com mais eficiência, envolvendo bombeiros e defesa civil nos três níveis da federação. Dito isso, aqui estão representantes dos municípios, os governadores, os ministros, e eu queria abrir para que vocês pudessem fazer algumas perguntas. Não sei se a assessoria combinou quantas seriam, mas vamos abrir aqui algumas.
Muitos governadores criticaram o momento dessa reunião, dizendo que está acontecendo tarde demais e que para este ano não vai surtir efeito. O governo demorou a agir, é para o ano que vem que está sendo decidido agora? Como vocês enxergam essa crítica?
Nós estamos há três meses, fazendo reunião com os estados. Alguns governadores não vieram nas reuniões anteriores, mas eu participei, esses que estão aqui, o Eduardo já participou de outras reuniões. Então tem alguns que não vieram nas outras, talvez por isso estejam estranhando, achando que é essa a primeira. Não, nós já estamos há 3 meses com o comitê funcionando e reunindo. Então, portanto...
A alegação deles é que em 15 dias, em 20, 30 dias, já começa a chover de novo. E esse dinheiro, até chegar na ponta para comprar os equipamentos, comprar mais carros, comprar todas as coisas que precisam, já vai estar chovendo, não vai precisar mais.
Olha, eu acho estranho, porque nenhum deles disse isso lá. Então, nenhum deles disse isso lá.
Eles falaram o que disseram.
O Caiado disse que Brasília não sabe governar o país. Que tinha que...
Não, eu vi até num resumo, até que ele falou sobre a não presença do presidente. Eu liguei pessoalmente para ele para perguntar, e o presidente disponibilizou a agenda para amanhã com os governadores. Ele foi um dos que disse que não podia estar amanhã na reunião e que só podia estar hoje, porque tinha audiência aqui e só podia estar hoje. Então, o presidente, eu pessoalmente apresentei ao presidente a relação de quem podia estar hoje e quem podia estar amanhã. Como a maioria estariam hoje, o presidente disse, olha, eu quero que ouça a maioria. Ouça o maior número. Eu não quero emitir comentários, eu estou dando dados. Aí vocês escrevem a conclusão que vocês acharem mais adequada. Então, eu liguei e o presidente disse, eu quero que esteja presente a maioria dos governadores. Se a maioria não pode estar na sexta, Rui, faça a reunião, e eu fiz. Então, ele disse a mim que não podia estar presente. Então, não tem cabimento ele dizer que... Sim, sobre... Repito, nós estamos fazendo reunião há 3 meses. Se era necessário apoio ou recurso financeiro, quem acha que devia ter pedido há 3 meses atrás? Então, e aqui eu vou passar a palavra para a Marina, que ela está ansiosíssima para falar com vocês.
Falando que não tinha cabimento. Ministro, só que o senhor foi cortado, queria...
Não, deixa eu permitir a Marina, senão aí vão me acusar de machismo, que não deixa a mulher falar, então eu não posso ter essa acusação sobre a minha pessoa. Vamos lá.
Jamais. Na verdade, nós estamos trabalhando desde 1º de janeiro de 2023. Se vocês entrarem no site do Ministério, da própria Casa Civil, tem uma linha do tempo que tem uma série de reuniões que foram feitas, medidas que foram tomadas, e talvez o melhor exemplo dessa atitude preventiva do governo federal é o trabalho que nós fizemos em parceria com o governo do estado do Mato Grosso do Sul, com o governador Eduardo Ridel, em que nós tínhamos uma situação ali de que poderia ultrapassar o que aconteceu em 2020 no Pantanal. Com o esforço conjunto, uma ação preventiva de trabalho entre as duas unidades da federação, os dois entes federados, nós já conseguimos equilibrar e estamos empurrando a curva de crescimento dos incêndios no estado do Mato Grosso. Estamos agora numa frente no Cerrado e na Amazônia. E nesse momento a postura do governo federal é do trabalho conjunto. Houve sim um esforço de uma ação preventiva do governo federal, várias reuniões com o Corpo de Bombeiro, alguns governadores inclusive participaram presencialmente. E mais ainda, no dia em abril de 2024, o governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, soltou a portaria de número 1052 de 2024. Ali nós já alertávamos para o risco dos incêndios em função dos eventos climáticos extremos. Todos os senhores governadores, a partir dali, poderiam fazer seus decretos de proibição do fogo. Claro que cada um segue o calendário de acordo com sua avaliação e alguns governadores fizeram isso apenas há 2 semanas atrás. Alguns governadores agiram mais imediatamente, o que permitiu que se fizesse frente de forma mais rápida a esses incêndios criminosos. Nós já tivemos a sala de situação, que é coordenada pela Casa Civil, com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, da Defesa, da Justiça, da Integração Regional, que estão trabalhando há mais de 3 meses. E, recentemente, no dia 21 de agosto, nós tivemos uma reunião com todos os senhores governadores. Ali foi proposto um aumento do reforço das nossas ações, criando bases, interagências interfederativa, uma em Rio Branco, que é coordenada pela Polícia Federal, uma em Porto Velho, que é na sede do Sensipan, uma em Apuí, que é no INCRA, e outra em Novo Progresso, que é no IBAMA, nos pontos mais importantes de combate ao fogo. O governo federal já está em ação e está aguardando que os governos estaduais mobilizem suas equipes para que possamos trabalhar conjuntamente. A crise é grave, é um enfrentamento muito difícil, as ações estão sendo o tempo todo ajustadas e o que nós queremos é trabalhar de forma integrada. O presidente Lula tem nos orientado que o nosso trabalho é de atender a população, porque está fazendo mal à saúde, está fazendo mal à nossa economia, está fazendo mal aos interesses estratégicos do Brasil, fora do Brasil, e está destruindo o meio ambiente em vários biomas. Aonde a gente está trabalhando conjuntamente, a gente não está discutindo se o fogo é estadual, municipal ou federal. A gente está trabalhando de mão dada, como fizemos no Mato Grosso, e é por isso que temos ali um bom Mato Grosso do Sul, e é por isso que temos ali um bom resultado.
Deixa eu só colocar um aspecto que eu acho relevante, que nós não falamos até agora. Foi unânime na palavra dos governadores, e que é a nossa opinião, que é o aspecto criminoso dos incêndios. Isso é bom destacar, porque é evidente, a questão basilar, a condição física, é a estiagem que deixa material seco. Agora, todos os governadores relataram, todos sem exceção, em todos os estados tem prisões efetuadas. Muitos governadores, não foram todos, mas muitos reclamaram da forma de que as pessoas presas foram soltas imediatamente sob pagamento de valores irrisórios de R$100, R$200, R$300, depois de ter tocado fogo em áreas extensas. E todas elas são soltas imediatamente. O ministro Ricardo Lewandowski já informou que está enviando para a Casa Civil até amanhã um conjunto de medidas para mudar a legislação, inclusive, do aspecto das punições relativas aos incêndios florestais, tornando mais severas, mais rígidas as punições, mas foi uma reclamação unânime e que é importante a gente destacar. Tem eventualmente algum incêndio acidental? Tem. Tem algum incêndio que é provocado por uma cultura de pequeno agricultor, de comunidade indígena, para limpar a área que toca fogo? Tem. Mas o que ficou claro para todos é, pela extensão e pela ocorrência simultânea em áreas diversas, a distâncias muito grandes, parece algo sincronizado. Na mesma hora, no mesmo dia, há regiões muito distantes, a 300 quilômetros, 400 quilômetros uma da outra, todas começam a tocar fogo na mesma hora. É assim, como um raio caísse em todos os lugares ao mesmo tempo e o fogo começasse ao mesmo tempo em todos esses lugares. Então fica claro o caráter criminoso e, eu diria, de uma organização.
É uma ação política?
Não, a Polícia Federal está investigando. Eu não gosto de ficar especulando. A gente só fala, principalmente quando o aspecto é criminal, quando você tem elementos concretos para falar. O que nós podemos falar, por enquanto, é que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal estão empenhados em seguir fazendo a apuração. Nós fizemos um apelo também aos estados e agradecemos a presença dos governadores, mas fizemos um apelo para que não só a Polícia Militar atue no sentido de fazer as prisões de quem estiver cometendo esse crime, mas que a Polícia Civil também de cada estado possa nos ajudar pela extensão do crime e pela capilaridade do crime, que as Polícias Civis estaduais possam nos apoiar também na apuração desses crimes. O governador, por exemplo, Ibanez, do DF, citou na reunião, e eu vou aqui repetir o que ele citou, que hoje mesmo foi preso pessoas aqui na região de Brasília tocando fogo, e que no ato do depoimento na delegacia confessou que ali ele foi contratado para fazer queima daquela área, porque aquela área se destinaria à grilagem para a construção de casas posteriormente. Então, ou seja, as motivações podem ser diversas, mas por trás delas estão sempre intenções criminosas, E o que caracteriza a diferença dos outros anos para esse é uma presença articulada e organizada do crime tocando fogo em vários lugares do país.
Só para esse ano, acho que a Polícia Federal tem aberto inquérito, tem investigado, e até agora não tem nenhum indício de
Eu sugiro vocês convidarem o delegado-geral da Polícia Federal para falar sobre isso. Eu não falo de inquérito da Polícia Federal. Aí tem que ser com o delegado-geral da Polícia Federal. Olha, eu queria passar para o governador Eduardo Rieder, porque eu me considero parcial, porque eu decidi uma reunião e pelo que o relato que vocês estão me passando, quem falou para vocês deve estar participando de outra reunião. Porque na reunião que eu participei não tiveram essas críticas. Eu vou passar, como eu sou parcial, porque, obviamente, eu sou do governo federal. Eu vou passar para o governador falar com vocês que estavam ao lado da reunião participando.
Governador. Bora lá, né?
Governador, o senhor hoje teve uma reunião no STF para tratar sobre o...
Deixa eu responder primeiro essa questão da reunião, senão a gente mistura os assuntos aqui. De maneira muito objetiva, né? Eu acho que o governo federal apresenta... Pelo meu estado, não quero falar por outros estados. Os governadores todos estavam lá, do Centro-Oeste e do Norte do país. Desde abril, nós estamos investindo e o governo federal também tem investido lá no estado de Mato Grosso. Então, os 514 milhões não é um montante de recurso aplicado nas queimadas do Brasil agora. Existe um envolvimento dos estados e da União ao longo desse tempo. Esses 514 milhões, eles dão sequência de maneira imediata a uma série de despesas que são diária, combustível de aeronaves, demandas dos estados em relação à defesa civil. É claro que uma estruturação, um avanço na estruturação, como foi falado pelo ministro, no longo prazo, vai demandar um outro aporte para o ano que vem, né, que é dos estados também. E aí eles pediram que a gente enviasse projeto via Estado ou via os consórcios, que eu acho mais inteligente, para essa estruturação. E a gente possa elevar o grau de combate a partir do ano que vem e de prevenção, que é o principal. Né? Relatar que a ministra Marina esteve por 4 vezes no nosso Estado desde março do ano passado, o ministro Rui teve 1 vez, o presidente teve 1 vez, e a gente vem trabalhando junto. Evitamos seguramente mais de 1,5 milhão de hectares queimados no Pantanal. Em 2020 foram 3,5 milhões, esse ano 2 milhões, a partir de mais de 1,000 homens presentes ao longo de 3 meses de atuação no Pantanal, Estado e Governo Federal. É claro que esses 500 milhões é extra orçamentário para fazer frente à continuidade das despesas que estão ocorrendo. Na reunião, os governadores relataram a realidade de cada um dos seus estados e sugestões estruturais para o ano que vem. Essa é a minha avaliação da reunião.
Ministra, durante a reunião, a senhora fez uma fala sobre incêndios, cobrando punições mais severas. A senhora até usou o exemplo de colocar, por exemplo, fogo numa casa, que seria um crime hediondo, e que colocar fogo numa mata tem uma pena curta. Pelo que eu entendi, todo mundo concordou que precisa aumentar as penas. Existe a possibilidade de aumentar e também pedir ao Congresso para que queimadas criminosas se tornem crime hediondo no Brasil?
Existem projetos que estão tramitando no Congresso. A avaliação do ministro Padilha é que o governo federal, claro, vai apresentar iniciativas e, tanto quanto possível, vai valorizar as iniciativas que já estão em tramitação no Congresso Nacional. É uma avaliação que será feita diante da emergência que está posta. Uma coisa importante para a gente considerar é que os dados estão mostrando que cerca de 900 mil hectares foram queimados dentro de área de agricultura e pastagem. 1,4 milhão de hectares dentro de área de campos, de pastagem, de campos abertos, que é um lugar onde tem maior quantidade de combustão. E 1 milhão de hectares dentro de floresta, de conformação florestal, O que significa que o problema da mudança climática é uma realidade e que até uma floresta úmida, como a floresta amazônica, está pegando fogo. Só que ela não pegou fogo por incidência de raio. Foi pessoas que colocaram deliberadamente fogo na floresta com intenção de degradar para fazer uso econômico dessa floresta. Nesse sentido, também estão sendo apresentadas medidas para que essas áreas não sejam jamais regularizadas e que elas não possam ser utilizadas com qualquer aferição de lucro para os criminosos. Propriedades. Até 4 módulos fiscais terão tratamento, porque são os pequenos, e acima de 4 módulos fiscais deverão ter um outro tratamento quando se trata de que se ateu o fogo com a intenção de queimar para se apropriar indevidamente de terra pública. E eu reitero aqui, o processo de um enfrentamento como esse é um processo dinâmico. Ninguém está aqui partindo do zero. Os recursos são adicionais. Os 514 milhões é adicional ao esforço que já vinha sendo feito. E o ministro Valdez, por orientação do presidente Lula e do ministro Rui Costa, já está recebendo as demandas. Algumas delas vão servir para agora, naquilo que é imediato, e outras vão servir para que a gente faça aquilo que nós estamos dizendo, sair da gestão do desastre para a gestão do risco. O risco pressupõe a ação antecipada, não só do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais. O governo federal tem responsabilidade sobre terras indígenas, assentamento do INCRA, unidade de conservação. Mas, nesse momento, nós estamos atuando em terra privada. Por exemplo, no Pantanal, 85% dos incêndios dentro de terra privada. E nós atuamos, tanto o governo do Estado quanto o governo federal, com a mesma intensidade. Só para vocês terem uma ideia, né? Nesse momento, o Ministério do Meio Ambiente, ICMBio e IBAMA, são mais de 3 mil pessoas que estão na linha de fogo em todo o território nacional, concentrado no Pantanal, na Amazônia e agora no Cerrado. Quando se soma ao Corpo de Bombeiros, no caso da Amazônia, dá mais de 4 mil pessoas fazendo esses enfrentamentos. E, com a medida que foi tomada agora pelo Supremo, é possível contratar mais brigadistas, porque não tem mais nenhum interstício de contratação.
Ministro, na opinião do senhor, essa divergência, então, nos discursos dos governadores que desceram anteriormente, para que o senhor está falando, para que o governador Rizzo está falando, foi um mal entendido,
eu não quero comentar isso. Eu participei de uma reunião, na reunião que eu participei, em período do início ao fim, não teve mal-estar nenhum, ao contrário, teve um agradecimento dos governadores, de todos, unânime, sem exceção, agradecendo o apoio até aqui durante esses meses do governo federal, agradecendo o apoio que nós vamos dar adicionalmente, e agradecendo também e principalmente as medidas que nós anunciamos, que nós queremos equipar regionalmente, reestruturar não só a Defesa Civil Nacional, mas reestruturar o modelo para que a gente tenha maior capilaridade. O que inclusive... Não, novos órgãos não, é reforçar... Não, o que nós precisamos é reestruturar para fortalecer a Defesa Civil Federal, que ela foi extremamente... Como o restante do governo, assim como o IBAMA, o CNBio, os outros órgãos, foram fragilizados nos últimos anos, não foi reposto pessoal, não foi contratado o suficiente, houve um esvaziamento completo, não só dos órgãos ambientais, mas da Defesa Civil. Nós vamos voltar a estruturar adequadamente a Defesa Civil Nacional e dialogar com os governadores, com os consórcios de estados, uma reestruturação regional da Defesa Civil, com a Defesa Civil Nacional e Corpo de Bombeiros. E vamos buscar, de forma, já a partir de agora, não deixando para ano que vem, buscar dar capilaridade. A gente quer capacitar, treinar, por exemplo, todas as guardas municipais, equipes municipais, não só em termos de resgate, salvamento, mas treinar também para combate a incêndio. Um pequeno foco que alguém treinado lá no município de uma guarda municipal pode enfrentar e debelar bem no início. quando ele ainda está pequenininho. Se ele não tem treinamento, ele não vai se arriscar para fazê-lo. Então nós queremos fazer esse plano que requer uma reestruturação e uma maior integração e articulação e também uso de tecnologia. Foi citado pelos governadores, pedido apoio para cooperação, para contratação de satélite ou uso de contratos existentes para disponibilizar imagens online que medem até 3 metros quadrados de imagem, para que os governadores possam ter, e seus bombeiros, suas polícias, imagens mais precisas, instantâneas. Então nós vamos usar esses recursos, assim como nas áreas de parque, por exemplo, de colocar monitoramento térmico, botar monitoramento de câmera, seja térmico para identificar focos de calor, e de câmera para identificar eventuais criminosos que acessem uma estrada, acessem uma via, e possibilite depois a investigação e a responsabilização dessas pessoas. Então, ou seja, nós só ouvimos boas propostas de todos e a partir daí é mãos à obra e trabalhar. Então eu não participei dessa reunião conflituosa a qual você se referiu.
Só um instante.
Qual que é a previsão de que deve ser? Qual é o custo disso?
Nós faremos na medida do necessário, solicitado pelos estados e municípios para fazer o combate ao incêndio. Gente, tudo que for necessário e apresentado, uma vez avaliado pelos técnicos do governo federal, serão liberados. Então eu não posso falar de valores, porque, por exemplo, o estado de Goiás apresentou um pleito de 23 milhões que já foi analisado e deliberado pela Defesa Civil. Então, na medida que esses valores, esses pedidos cheguem, eles serão analisados e liberados, ok?
Ok, obrigado.
Obrigadão. Um abraço.
A senhora tem dito que a falta de punição vai liberando as pessoas, e é um eixo para gelos, que vocês combatem o fogo, mas continuam incendiário e tocando fogo. Sem essa punição, até agora, vocês estão fazendo um trabalho que parece que é...
Na verdade, eu quero, né, para encerrar, só recuperar aqui o pacto que foi assinado entre os três poderes. E o que está acontecendo no Brasil e no mundo requer que esse pacto seja implementado. E aí são medidas e esforços do ponto de vista orçamentário, tecnológico e legislativo. Do ponto de vista legislativo, há que se endurecer a pena para aqueles que praticam esse tipo de criminalidade. Do ponto de vista do judiciário, o próprio ministro Barroso disse que, através do CNJ, ele fez uma recomendação para que esses casos sejam priorizados e que as pessoas possam ser investigadas com celeridade e punidas. Só que a pena hoje é de 2 a 5 anos de penalidade. É isso que deve ser agravado mediante uma mudança na lei. Então nós temos aqui, né, são várias agendas que estão colocadas. Uma delas é o emergencial. Outra é trabalhar o emergencial de forma mais compatível com a mudança do clima. E a outra são as medidas preventivas, que é aquele conjunto de medidas que o presidente Lula anunciou lá no estado do Amazonas em relação ao Instituto Jurídico da Emergência Climática, o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento a Eventos Climáticos Extremos, o Conselho Nacional de Segurança e Emergência Climática, a Autoridade para a Questão do Risco Climático e o Comitê Técnico-Científico. Veja que estão sendo criados novos conceitos, novos paradigmas, novas estruturas e novos processos. Então, são várias agendas que se colocam para fazer esse enfrentamento. Obrigada.
Ministro, a previsão da autoridade climática.
A senhora acha que essa